Nós vamos orar nessa hora e pedir mais uma vez que o Senhor nos visite agora. Eu queria que você, em concordância aqui comigo, né, fechasse seus olhos e falasse com teu Deus. Abre agora a tua mente e o teu coração para receber a palavra de Deus. O Espírito de Deus está nesse lugar, Ele quer falar com você. Ele tem um recado de Deus para mim, para você. E nós desejamos tanto, nós viemos por causa disso. Nós queremos adorá-lo, mas queremos ser tocados, transformados. Então faz tua oração, fala com o Senhor. Ah, Deus, que bom a gente participar dessa festa em família, porque o Senhor é Pai e deseja ser o Pai das nossas vidas. Obrigado porque o Senhor nos recebe como família contigo, por meio de Jesus, o teu Filho, que morreu numa cruz para nos salvar, para nos dar a oportunidade de sermos família com o Senhor. E nós somos agradecidos, nós estamos alegres, mas nós agora, Senhor, quando vamos ouvir a tua palavra, queremos mais uma vez ser tocados pelo teu Espírito. Tua palavra diz que toda autoridade foi dada a Cristo Jesus, acima do céu e embaixo da terra. Então tu tens toda autoridade neste lugar e nesta hora, por isso fala ao nosso coração, e que toda a armadilha de Satanás, a tentativa de impedir que essa mensagem chegue aos nossos corações e transforme a nossa vida, caia por terra em nome de Jesus, porque nós te desejamos, Senhor, nós te desejamos, nós queremos famílias fortes, saudáveis, bonitas, que te amam, que vivem contigo. Por isso, ah, Deus, com toda a liberdade vem e fala ao nosso coração, e toca a nossa vida e a nossa casa, nesta hora, em nome de Jesus, amém e amém. Amém, glória a Deus. Queria te convidar para abrir a sua Bíblia, nós vamos ler a palavra de Deus. Se você tem a Bíblia, pega, senão você vai poder ver no telão com a gente, ou saca aí teu celular, tem Bíblia no celular, abre lá, pega, tá bom? E a gente vai ler essa palavra. Esse é um dos textos tão preciosos da palavra de Deus sobre família. Eu queria que você guardasse no teu coração, porque ele é muito prático, e você vai poder ver, assim como o elástico vai te lembrar da oração, você vai poder lembrar desse texto e dizer, como eu posso levar a minha família a Deus? Esse é o nosso tema hoje. Como eu posso levar a minha família a Deus? Nosso tema dentro da série Casas como Muros. Deuteronômio capítulo 6 é o nosso texto de hoje. Moisés escrevendo para o seu povo. Moisés como um paizão, já avançado em idade, quase no tempo de terminar o seu ministério no meio do povo. Ele escreve conselhos para o povo. E parte desses conselhos estão aqui registrados nesse texto. E a gente vai entender hoje, com a graça e o mover do Espírito, a gente vai entender o que Deus tem para nós. Deuteronômio capítulo 6, versículos 1 até o 4, nesse primeiro momento. E aí depois você pode se assentar. Diz assim a palavra de Deus. Moisés disse ao povo: são esses os mandamentos e as leis que o Senhor nosso Deus mandou que eu ensinasse a vocês. Portanto, obedeçam a esses mandamentos na terra em que vão entrar e que vão possuir. Temam o Senhor nosso Deus, vocês, os seus filhos, os seus netos, e cumpram sempre todos os mandamentos e leis que eu lhes estou dando. E assim vocês viverão muitos anos. Povo de Israel, tenha o cuidado de cumprir a lei de Deus. Então, conforme disse o Senhor, o Deus dos nossos antepassados, tudo correrá bem para vocês. E vocês se tornarão numerosos naquela terra boa e rica onde vão viver. Escute, povo de Israel, o Senhor, e somente Ele é o nosso Deus. Amém? Que o Senhor aplique essa palavra nos nossos corações nessa noite. Pode sentar, toma o teu lugar. E a gente vai aprender junto com Moisés aqui. Nesse mês de março, nós estamos falando sobre casas como muros. E isso porque nós entendemos que a família é uma instituição criada por Deus. O casamento, os filhos, a família, é a instituição base da vida e da sociedade, criação de Deus. É a nossa porção nessa terra. Você já pensou nisso? Quando a vida se vai, o que sobra de tudo que você fez? Ah, sobra a família. Sobra um legado de gente que pode dar continuidade àquilo que você fez, foi e deixou. Alguns deixam grana, é verdade. Mas a grana não tem tanto valor, sabia? Porque a pessoa nos é cara, não é? Ela sim faz a diferença. E aí guardar os ensinos e praticar os ensinos e relembrar e aplicar na vida, isso sim tem valor. Então você precisa aprender com o Senhor como proteger a bênção e o presente de Deus, que é a tua família. E o tema de hoje é como é que eu posso levar a minha família a Deus. Porque nós vimos aqui desde o começo do culto que tem muitos adolescentes que são os únicos crentes na sua casa. Mas nós vimos muitos aqui hoje também que são os únicos da sua família na igreja hoje nesse culto. E a gente fica pensando, e agora? E agora Deus quer nos ensinar como é que nós levamos nossa família à presença de Deus. A Bíblia vai dizer que a proteção e a bênção de Deus são aquilo que há de melhor para a gente experimentar na nossa vida e na nossa casa. Ela diz, por exemplo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará, Salmo 91. Como é que a gente leva a nossa família a experimentar essa proteção, esse lugar de proteção de Deus, de estar com Ele, protegido, cuidado? Nós precisamos aprender, e Moisés nos ajuda a entender isso. Passou 40 anos dirigindo um grande povo, que se tornou a sua grande família. Ele dirigia o povo, cuidava desse povo de várias maneiras diferentes, intercedia por esse povo na presença de Deus. Mas agora, quando Deus diz, Moisés, está na hora de você se encontrar comigo, a tua missão está terminando, Ele investe tempo para dizer, ei, quando vocês estiverem naquela terra boa que Deus prometeu dar, vivam na presença desse Deus. E Moisés, ali avançado em idade, está fazendo o quê? Levando a sua família, aquele povo, à presença de Deus. E eu quero aprender junto com ele alguns dos conselhos que ele deixou para a nossa vida hoje, serve para a gente hoje. Servia para o povo, mas serve para a gente hoje, que somos o povo de Deus nessa terra. Quais os conselhos para que você leve a sua família a Deus? Quatro hoje. Em primeiro lugar, ame a Deus. Ame a Deus. Simples e profundo assim. Ame a Deus. Versículo 5 desse capítulo, nós lemos até o 4, acompanha comigo, você vai olhar o 5 agora. Portanto, amem o Senhor nosso Deus com todo o coração, com toda a alma e com todas as forças. Se você deseja a bênção de Deus na tua casa, uma família bonita, saudável, que ama o Senhor, que vive na presença dEle, que recebe bênçãos, proteção, provisão, graça, favor de Deus, você precisa amar ao Senhor, você precisa amá-lo. E a Bíblia destaca para a gente nesse texto, como é que a gente pode amar. Sabe por quê? Porque na língua portuguesa, o amor, ele pode ter tantas formas diferentes, a gente aplica a palavra amor de maneiras diferentes. Eu escutei isso do pastor Lelo, aqui no nosso culto de famílias, nas quintas-feiras. Ele disse, você já reparou que você diz, eu amo você, mas você também diz, eu amo uma pizza? Engraçado, é a mesma palavra. E a gente fica tentando entender, que amor é esse que eu tenho que oferecer para o meu Deus? E a Bíblia vai dizer para a gente, que é um amor com tudo que você tem. É um amor intenso. Aqui o texto e Moisés estão dizendo assim: a intensidade do amor faz diferença. Não é só dizer eu te amo, Deus. Porque se você for pela rua aí fora dizendo você ama a Deus, você conhece a Deus, todo mundo vai dizer que sim. Dificilmente você vai encontrar alguém que diga não, eu não amo a Deus. Porque nós somos um país, na sua grande maioria, cristão. Então, há algum temor de Deus. E as pessoas vão dizer, sim, eu amo a Deus. Mas Moisés diz, povo, se vocês quiserem a bênção de Deus no meio de vocês, se vocês quiserem ver a família de vocês protegida, cuidada, vocês precisam amar de um jeito diferente. E ele diz, ama a Deus com toda a tua força, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com todo o teu, com a tua razão, o teu raciocínio. Ama a Deus com tudo que você tem, com tudo que você é. Esse é o amor. A barra sobe, meus queridos. A gente tem que amar a Deus com tudo que a gente tem. E nada menos do que isso. Porque quando Deus vê um amor sincero e intenso, Ele tem prazer em se revelar lá na tua casa. Ele tem prazer em abençoar os teus queridos. Ele tem prazer de amar, de cuidar e de proteger. E sabe por que você tem de começar a amar a Deus com essa intensidade? Porque na família uns copiam os outros. E assim, filhos copiam seus pais, os educadores, os estudiosos falam a respeito disso. E a gente vai copiando as referências que a gente tem. Então, se o pai e a mãe torcem para um time de futebol, os filhos provavelmente vão torcer para o mesmo time, pelo menos durante um bom tempo na vida. Se você é adepto de tal partido político, qualquer que seja ele, sabe o que vai acontecer? Seus filhos vão ouvir você falar a respeito disso, e eles vão começar a defender as mesmas ideias que vocês. É assim que funciona. E qual é a intensidade do teu amor a Deus? Você ama a Deus como ama qualquer outra coisa? Ou você ama a Deus com tudo que você é e com tudo que você tem? Porque quando o teu amor é forte e intenso pelo Senhor, desse jeito, teus filhos vão aprender a amar ao Senhor desse jeito. É curioso ver como Jesus restaura a vida de Pedro lá em João 21. Olha que interessante. João 21, versículo 15, ele diz assim: quando eles acabaram de comer, Jesus perguntou para Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que os outros me amam? Sim, o Senhor sabe que eu amo o Senhor, respondeu ele. Então Jesus lhe disse: tome conta das minhas ovelhas. É interessante, porque parece que o que Jesus está fazendo é apenas uma comparação. Pedro, você me ama mais do que esses outros discípulos me amam? E Pedro responde: o Senhor sabe que eu te amo. E essa pergunta foi feita 3 vezes. Mas o que Jesus está tentando fazer não é comparar, não é fazer Pedro comparar se ele ama mais do que os outros discípulos. O que Jesus está dizendo é: qual é a intensidade do teu amor? Você me ama. E Pedro tem que se checar a respeito do amor. Será que eu amo ao Senhor de verdade, desse jeito? E aí ele diz: Jesus, eu te amo. Eu falhei contigo, mas eu te amo. E ele diz: então se você me ama, cuide do meu rebanho, cuide das minhas ovelhas, cuide daqueles que eu estou dando a você. E é assim que eu e você temos que cumprir o nosso papel de levar a nossa família a Deus, amando a Jesus tão intensamente, que lembremos, sim, que é nossa missão cuidar daqueles que o Senhor deu para nós. Talvez você seja o único crente da tua casa. Ame ao Senhor tão intensamente que eles vejam, eles sintam, eles percebam o teu amor ao Senhor. E eles vejam o amor de Deus na sua vida, porque quando o Senhor se relaciona conosco, Ele tem prazer em abençoar. Você vai levar a sua família à presença de Deus quando você amá-lo com toda intensidade. E Deus vai abençoar a tua vida de tal maneira que a turma vai ver: eu preciso do que está acontecendo com ele, com ela. Segunda-feira passada, no Legacy, nosso culto de homens, toda segunda-feira, 18h30, se você é homem, está convidado a participar amanhã. Estava sentado numa mesa comigo, um homem, já na segunda semana. Na primeira semana ele disse: olha, eu não sou dessa igreja, eu não sou ainda um discípulo de Jesus, eu estou interessado, minha esposa tem investido, e eu estou tentando aprender sobre isso. E ele escutou a palestra na primeira noite, e na conversa ele disse para mim: como eu não sou ainda, né? Eu quero dizer para você que eu estou aprendendo a ler a Bíblia, eu estou fazendo meus compromissos com Jesus, eu quero mais, porque eu quero que a minha família aprenda disso. Ele falou: eu perdi muito tempo, meu filho já tem 27 anos, e ele não conhece os caminhos do Senhor. E nós oramos por ele na primeira noite, uma semana passou, na segunda-feira passada ele estava de novo ali. E aí, na hora de compartilhar, depois da palestra, depois da mensagem, a gente estava ali na mesa, e a gente tem essa troca gostosa ali, e ele disse: ei, eu preciso dizer uma coisa para você, eu li a Bíblia todos os dias essa semana, e eu fiz a minha oração, e sabe o que aconteceu? Meu filho, que ainda mora com a gente, conversou com a minha esposa e disse: ei, o que está acontecendo com o pai, hein? Ele agora está lendo a Bíblia todo dia, está falando com Deus todo dia, o que está acontecendo? E eu dei graças a Deus, a gente se abraçou e oramos juntos mais uma vez. Sabe por quê? Porque à medida que você resolve amar o Senhor com essa intensidade, o Senhor visita os seus, e você leva a sua família a Deus. Eu me lembro de uma outra ocasião de expressar amor a Deus. Quando meus pais me deram uma Bíblia, eu tinha 6 anos, e eu fui aprender com eles a amar a palavra de Deus. Ah, eu me lembro de outra história, quando eles cantavam com a gente lá em casa, e eles ensinaram as canções da fé, e aí o prazer era cantar as coisas de Deus, e a gente vai aprendendo a amar a Deus, amar a melodia, parar para pensar na letra, deixar aquilo tudo entrar. À medida que você amar o Senhor com tudo que você tem, com tudo que você é, nessa intensidade, pode crer, Deus vai visitar os seus, você vai levar a tua família a Deus. Segundo conselho de Moisés: obedeça às leis do Senhor, seja um praticante da palavra de Deus. Versículo 6: guarde sempre no coração as leis que eu estou dando a vocês hoje. Moisés está lembrando o povo de Israel. Nós saímos do Egito, éramos escravos lá, Deus operou com poder, nos livrou do Egito, saímos pelo deserto, quando estávamos ali, agora perseguidos pelos exércitos dos egípcios, tinha mar na nossa frente, Deus nos visitou e interviu, Ele fez um milagre, nós pudemos passar pé enxuto, Deus nos amou e se revelou a nós, e nos protegeu e cuidou da gente. Agora, quando vocês vão entrar na terra, obedeçam o Senhor, obedeçam o Senhor. Esse povo na verdade viveu altos e baixos na sua relação com Deus durante o deserto. Por vezes amaram o Senhor, por vezes desobedeceram e entristeceram o Senhor, por vezes reclamaram do Senhor, e sabe, quando a gente desobedece a Deus, a gente passa pelas consequências da desobediência, da reclamação, e foi assim com eles também. Estavam perto da terra prometida, mas porque duvidaram, reclamaram de Deus, desobedeceram as ordens do Senhor, Ele disse: vocês vão passar mais um tempo aí, porque Deus precisa trabalhar o nosso coração e nos corrigir. Mas agora, era hora de entrar na terra de novo, e Moisés olha para o povo e diz: queridos, eu não vou com vocês, meu tempo terminou, lembrem, Lembrem de obedecer à palavra de Deus. Obedeçam às leis. E o que é a obediência? A obediência é uma virtude pela qual o homem renuncia à sua própria vontade e decide fazer o que lhe foi ordenado pelo Senhor. Obedecer a Deus é isso. Abre mão da tua vontade para fazer aquilo que é vontade de Deus para você. Algumas vezes não vai parecer lógico, não vai parecer natural, mas Deus diz: faz. E a gente precisa crer na palavra de Deus e na bênção que vem quando nós somos obedientes à palavra. E aí, a gente obedece e Deus abençoa a vida e o lar e a casa. A obediência é um desses resultados do amar a Deus. A Bíblia diz em João capítulo 14, versículo 15: se me amam, ou se me amardes, guardareis os meus mandamentos. É consequência do amor intenso. Se você ama a Deus, você o obedece. Há um outro texto da palavra de Deus, eu não coloquei no telão para você, mas eu acho interessante, Mateus capítulo 7, quando fala das casas, a parábola de Jesus vai dizer: olha, aquele que me ama, aquele que me teme, é como a casa construída sobre a rocha. Mas ele fala de duas casas ali naquele lugar, naquele trecho. Ele vai dizer da casa que foi construída sobre a areia e a casa que foi construída sobre a rocha. E qual é a diferença entre as duas, entre os dois construtores? A palavra diz, se você for olhar o texto, ele vai dizer assim: aquele que ouve e obedece é semelhante à casa que foi construída sobre a rocha. Aquele que ouve, mas não obedece, é semelhante àquele que construiu a casa sobre a areia. E o vento e a tempestade da vida vêm sobre os dois. Mas quem ouviu e obedeceu, mantém o lar firmado na rocha que é Cristo. Onde é que você está firmando o seu lar? Tem a ver com a tua vida de obediência ao Senhor e a palavra dEle. Algumas vezes, parece estranho essa obediência a Deus. Vou te citar uma delas na minha vida. Há anos atrás, cerca de 10 anos, meu irmão vivia fazendo escolhas muito ruins, depois do falecimento do meu pai. E ele enveredou pelos caminhos das drogas. E o fato é que a gente começou a viveu um distanciamento, não tinha jeito, era complicado. Ele morava em São Paulo, minha família é parte de lá, eu morava aqui já. E numa noite minha mãe me faz uma ligação, ela morava em São Paulo, ela ligou para mim e disse: Marcílio, preciso que você venha, porque o seu irmão pediu ajuda, o seu irmão pediu socorro, nós precisamos socorrê-lo. E aí você olha para as mil coisas que você tem por fazer e diz: e agora? Mas uma das palavras e mandamentos de Deus, aliás, a Bíblia vai dizer que é o segundo maior mandamento, é: ame o teu próximo como a ti mesmo. Obediência à palavra. Meu irmão, minha família. Comprei uma passagem de avião. Dia seguinte de manhã, liguei para o pastor Pascoal, para os pastores, tínhamos reuniões, tínhamos compromissos, eu disse: eu estou indo a São Paulo, pedi oração e fui para lá, e nós tínhamos que fazer algo difícil, a gente tinha que fazer uma internação compulsória, a gente ia ter que colocar numa casa de recuperação, quer ele quisesse, quer não, porque ele tinha pedido socorro, mas ele ia mudar de ideia. E agora? E agora, naquele dia, eu resolvi as coisas com minha mãe lá em São Paulo, e no final do dia fomos visitar o meu irmão, junto com aqueles agentes daquela casa. E sabe o que foi interessante? Quando a gente tocou a campainha, os agentes estavam ali já pensando: vamos pegar, vamos levar. Eu falei: espera um pouquinho, com amor e com paciência, tudo vai se resolver, ele vai. E a gente tocou a campainha, e de repente ele abre a janela do sobrado, e ele olha pela janela, e ele me viu, ele disse: Má, você veio. E a gente pôde entrar naquela casa, e o Senhor resgatou meu irmão das drogas. Ele foi para aquela casa de recuperação, passou quase um ano naquele lugar, e ele está limpo até hoje, para a glória de Deus, porque Deus é capaz de transformar. Obedecer é estranho. Você vai ter de fazer alguns compromissos complicados. Deixa eu te falar de outro, que parece tão simples, mas eu preciso falar. Uma vez eu fui levar um pastor a um retiro de famílias da nossa igreja. Pastor convidado. E aí, nós tínhamos que pegar uma estrada, e eu fui levá-lo. Eu estava com um carro, ele estava com a família no outro carro, íamos num comboio de 3 ou 4 carros, e a estrada estava livre. E aí a gente começou a dar uma chutadinha. Mas ele não passava da velocidade. E aí a gente diminuía, e assim foi. Aí na hora de apresentar-se ao pessoal do retiro, ele disse: olha, eu quero agradecer o convite, quero agradecer inclusive a paciência de alguns dos irmãos que estavam me trazendo até aqui, porque eu não passo da velocidade permitida. E ele disse: eu preciso contar para vocês o que aconteceu. Há um tempo atrás, eu, pastor, atrasado para ir para um compromisso da igreja, com meu filho no carro, estava acima da velocidade permitida, e um policial começou a vir atrás de mim com seu carro. E quando eu vi aquilo, eu falei para o meu filho: abaixa a cabeça aí. E ele começou a correr na estrada, para fugir da polícia. E ele conseguiu escapar da polícia naquele momento. E ele para na frente da igreja, e agora ele ia pregar, e ele diz: o que eu estou fazendo? E ele disse naquele retiro: eu fiz um compromisso com Deus e com a minha família. Meus filhos precisam saber que vale a pena obedecer a Deus. E eu fiz um compromisso de nunca mais infringir a lei. E eu só ando na velocidade permitida, porque eles precisam aprender que obedecer a Deus vale a pena. É bênção para a vida deles. Você deve obedecer a Deus. E à medida que você obedece, os seus queridos vão se aproximar de Deus. Os seus queridos vão ver um real compromisso. Os seus filhos vão ver que vale a pena. Como é que está a tua obediência? E olha que interessante. O versículo 3 desse texto, a gente leu, vou só reler com vocês, vai dizer: por que que a gente obedece? Qual é o plano e o desejo de Deus? O povo de Israel, tenha o cuidado de cumprir a lei de Deus. Então, conforme disse o Senhor até os nossos antepassados, tudo vai correr bem para vocês, e vocês vão se tornar numerosos naquela terra rica que vocês vão viver. O propósito de Deus com as leis e os mandamentos para a nossa vida não é nos deixar aprisionados numa caixinha de pode e não pode. O propósito de Deus é trazer bênção, é trazer favor, é trazer vida e vida abundante para você. Vale a pena obedecer. E sabe, a gente fica pensando: como é que a gente vai fazer para levar os nossos queridos a Deus? O que eu digo? Como é que vai ser? E a palavra diz: seja você obediente à palavra de Deus. Viva na obediência, e Deus vai usar isso para transformar o coração, a mente dos teus filhos, do teu cônjuge, dos teus pais. Deus vai transformar a tua casa à medida que você obedecê-lo. Terceiro conselho: ensine aos seus filhos. Versículos 7 a 9. Não deixe de ensinar essas palavras das leis aos seus filhos. Repitam essas leis em casa e fora de casa, quando se deitarem, quando se levantarem. Amarrem essas leis nos braços e na testa, para não as esquecerem. E as escrevam nos batentes das portas e nos seus portões. Outra forma de abençoar sua casa, de levar sua casa à presença de Deus, ao Deus Todo-Poderoso, é ensino. Ensina, ensina. Aquilo que você aprendeu de Deus, aquilo que você vive num relacionamento gostoso com o Senhor, ensina. E a Bíblia vai mostrar para a gente de como a gente ensina de um jeito tão gostoso e prático. Ela vai dizer para a gente: olha, quando você se levantar e quando você deitar, quando você tiver à mesa, quando você estiver indo dormir, ensina em todo momento, aproveita as oportunidades para ensinar da palavra de Deus para os seus filhos, para a sua família, para os seus queridos. Eu ainda me lembro da sala da casa do vovô. Eu já falei isso para vocês aqui. Eu saía de férias com a família, a gente descia a serra lá de São Paulo e chegávamos em Santos, a casa dos nossos avós. A vovó já recebia a gente, a avó e a bisavó, com banana amassada com aveia, Nescau, com pãozinho picado, aquela coisa gostosa de família. Mas eu lembro das noites em família, quando ele reunia os filhos, eram 7 filhos, e os netos, a gente. E ele dizia: a gente vai agora ter um tempo na presença de Deus. Aí ele pegava a caixinha de promessa. Quantos aqui são do tempo da caixinha de promessa? Deixa eu ver. Tem gente aí? Não sou só eu? Pegava a caixinha de promessa, cada um retirava um versículo. E aí o vô dizia: pode ler. E aí ele dizia, a gente lia. E aí ele fazia um comentário em cima do texto. E aí vinha o próximo, e ele ensinava mais um pouco. E a gente foi crescendo nos ensinos do Senhor. Como eu falei lá em casa, a gente aprendeu cantando. Que delícia, e a gente aprendeu cantando. Agora, na missão de pai e de mãe, a gente teve o privilégio de ensinar as nossas meninas nos caminhos do Senhor. E ensinar. Eu me lembro das noites em que elas tinham medo. E Ana Paula Valadão esteve aqui na conferência, cantou as músicas do tempo lá das crianças, né? Uma delas era essa: não tenho medo do escuro, né? Não tenho medo de trovão. A gente cantava para as crianças. O investimento na vida delas, no mundinho delas, para dizer: olha, Deus se importa, você não está sozinha, você consegue, Deus cuida de você, Deus te protege, Deus está aqui, Deus é bom. E a gente tem que ensinar, em todo momento, aproveita todo momento. Eu me lembro de uma vez que eu peguei carona com a Érica. A Érica está aí, né, comemorando aniversário. Peguei uma carona com ela, uma vez ela estava levando os filhos para a escola e depois ia para a igreja e eu vim com ela. Mas sabe, no caminho da escola, ela dizendo: filhos, e aí? Olha o que Deus fez hoje. E aí contava um pouquinho. E ela perguntava: filho, o que Deus fez na tua vida, Davi? Silvia, o que Deus fez? E aí eles conversavam no caminho da escola, ela fez uma oração. Porque lá no carro, dirigindo, a gente pode ensinar. E hoje o Davi está fora do país, estudando medicina lá nos Estados Unidos, mas está firme nos caminhos do Senhor. Esses dias eu saí de férias, e aí eu tive um momento gostoso em família. Comecei a falar sobre um livro que eu tinha lido, sobre a presença do Espírito Santo no lar. E eu comecei a bater um papo cabeça com as minhas filhas no carro. A gente estava viajando, 7 horas de viagem, dava tempo, e a gente começa a conversar sobre as coisas de Deus. E sabe o que é lindo? O tempo passa, e aí o Deus que se revelou na vida dos seus queridos através de você, por meio de você, começa a te ensinar novas coisas por meio deles. É uma delícia. Agora, lá em casa, a gente é surpreendido quando ela faz o almoço e uma filha diz assim: hoje eu não vou comer, hoje eu vou dedicar meu tempo em jejum e oração. E a gente diz: uau, eu também preciso. Se você ensinar e aproveitar todas as oportunidades para ensinar, quero te dizer, o Senhor vai se revelar lá no seu lar. Vai abençoar os seus, eles vão crescer e fazer boas escolhas, em nome de Jesus. E você vai se surpreender, porque eles vão ensinar você as coisas preciosas e misteriosas de Deus, que Ele vai revelar para eles, e que você ainda não conhece. A tua casa será bendita do Senhor. Aproveite as oportunidades. Último lugar, permaneça leal. Último conselho de Moisés: permaneça leal nos tempos bons. Versículos 10 a 14, deixa eu ler para você. Moisés continuou: o Senhor nosso Deus jurou aos nossos antepassados, Abraão, Isaac e Jacó, que daria essa terra a vocês. É uma terra onde há grandes e ricas cidades que vocês não construíram. Há casas cheias de objetos de valor que vocês não ajuntaram. Poços de água que vocês não cavaram. Há plantações de uvas e azeitonas que vocês não plantaram. Quando o Senhor os levar para essa terra e vocês tiverem comida à vontade, tenham o cuidado de não esquecerem de Deus, que Deus os tirou do Egito, onde vocês eram escravos. Temam o Senhor seu Deus, sirvam somente a Ele e jurem só pelo nome dEle. Não adorem outros deuses e os deuses dos povos vizinhos. Último conselho: não esqueça do teu Deus no tempo bom. Não esqueça do teu Deus no tempo das vacas gordas. Não esqueça do teu Deus no tempo de bonança. Não esqueça do Senhor. Sabe por quê? Porque muitos de nós, eu já fiz muitas entrevistas para a entrada de pessoas na igreja, o pastor Edson faz muitas delas com o pessoal da integração. Sabe uma das coisas que o pessoal mais diz? Há aqueles que vêm pelo amor e aqueles que vêm pela dor buscar o Senhor. Eu vim pela dor. Muita gente fala a respeito disso. No tempo da dificuldade, no tempo da dor, no tempo das vacas magras, sabe o que a gente faz? Deus, tem misericórdia, me ajuda. E aí o Senhor com bondade estende a mão e abençoa você uma vez, duas vezes, três vezes. Mas sabe o que acontece? Assim como a gente vê momentos no governo e no país e no mundo em que há momentos bons, há também momentos ruins. E aí o tempo ruim a gente pede ajuda. E no tempo bom? No tempo bom a gente quer desfrutar e a gente se esquece do nosso Deus. Aliás, o diabo coloca um engano e uma mentira na nossa mente. Vai dizer: você fez por merecer, desfruta. Queridos, por mais que a gente se esforce, nós não somos merecedores de tudo aquilo que vem sobre nós, porque é graça, é Deus que derrama. Então não se esqueça do seu Deus no tempo bom. Olha aqui que Moisés diz: vocês vão para uma terra, e vocês vão entrar em casa que vocês não construíram, Deus deu. Vocês vão desfrutar de poços que vocês não cavaram, Deus deixou para vocês. Vocês vão comer de plantação, de uva, de azeitona, que vocês não fizeram esforço para ter. Vocês entraram e Deus deu para vocês. Então, não se enganem. Não se esqueçam do seu Deus. Não vivam como se tudo fosse apenas merecimento de vocês, porque a dádiva do Senhor pode secar. É interessante. Se no primeiro momento do nosso texto, o amor que nós temos que oferecer é com a intensidade do amor, aqui agora não é intensidade a palavra, é exclusividade. Não adore outro Deus, não faça de outras coisas o seu Deus, deixe o lugar de Deus somente para Ele. E se você fizer isso, seus queridos vão ser levados à presença de Deus. Você vai ver a presença de Deus no seu lar. Os seus queridos vão se aproximar do Deus Todo-Poderoso, porque você permanece fiel. Nós ouvimos, a palavra de Deus diz que Deus não desiste de nós, que Ele permanece fiel até quando eu e você não o somos. Ah, mas quando nós somos fiéis, Deus tem prazer em abençoar. Deus vai te surpreender. Seja fiel em todo o tempo, e a sua família vai descobrir das coisas lindas de Deus. Sabe quando Sabe como a gente troca Deus por outras coisas? De um jeito pequeno. A gente é derrubado nas pequenas coisas. Assim como aquele povo, você pode ter orado para conseguir se casar. E aí Deus te deu um marido ou uma esposa, e aí você vai curtir mais o casamento do que Deus, colocou o teu cônjuge no lugar de Deus. Você pede ajuda para conseguir uma casa própria, ora e diz: Senhor, me ajuda. E aí o deslumbramento com a casa própria toma o lugar de Deus, e você quer curtir o conforto da casa e esquece de vir buscar ao Senhor e viver na presença dEle. Você pede um celular legal, faz um esforço e compra, Deus te permite ter, e aí você vai ver as séries que não prestam lá no teu celular, e aí os valores de Deus vão sendo colocados de lado, e Ele deixa de ser o teu Deus para filme, para série, se aquilo que ocupa o lugar de Deus no teu coração. Sabe o que Moisés está dizendo? Ei, seja fiel, não troca a bênção de Deus pelas pequenas coisas da vida. Ele vai continuar dando para você se você for fiel. Ele vai continuar abençoando você se você for fiel. Se você quiser levar a sua casa a experimentar a vida de Deus na vida deles, seja fiel no tempo bom, e o Senhor há de abençoar a tua casa e a tua família. Queridos, nosso tempo está acabando, eu preciso orar com vocês, mas eu gostaria de orar com você, fazendo compromissos na presença de Deus, porque não é pelo nosso muito falar, que nós vamos conseguir fazer com que os nossos queridos se aproximem de Deus. Eles vão perceber, à medida que a gente viver um relacionamento especial com o Senhor, diferente de tudo, significativo, profundo, sincero, eles vão desejar, eles vão se aproximar de Deus, eles vão fazer perguntas para você: como é que eu faço? Mas a gente precisa viver, você precisa viver um relacionamento com o Senhor verdadeiro. Ame a Deus com tudo que você tem, com tudo que você é. Um dia, lá na minha casa, porque meus pais me ensinavam coisas a respeito de Jesus, eu ainda criança disse: pai, como é que eu faço para ter esse Jesus na minha vida? Vai acontecer com você. E você pode até ser um adolescente, um filho, que está nesse lugar e diz: como é que eu faço? Do mesmo jeito, ama Jesus desse jeito especial, que os teus queridos vão ver e vão desejar. Não se preocupe com aquilo que você precisa saber falar. Vive de um jeito especial. E o que Deus está pedindo para a gente hoje nesse lugar, por meio da palavra e do Espírito que está falando com a gente aqui, é: ei, eu quero viver com você um relacionamento diferente de tudo que você já viveu. Eu quero que você tenha um compromisso real comigo. Me ama. Escolhe obedecer, abrir mão da sua vontade para viver a minha. Escolhe amar como eu amo. Escolhe ser fiel em todo tempo. E eu vou surpreender você. E daqui a pouco, sabe o que vai acontecer? Você vai ter a alegria de ver os seus queridos aos pés do Senhor.
estava dando graças a Deus por aquele vô e aquela avó que estão investindo na vida dos seus netos. E a neta está aqui louvando a Jesus. Deus quer fazer isso na tua família. E a pergunta é: como é que você está nos teus compromissos com Jesus e com Deus? Está na hora de dizer: Senhor, eu te quero mais. Usa a minha vida para que os meus possam se achegar ao Senhor. Eu quero ser um instrumento teu, uma ferramenta nas tuas mãos para levar minha casa aos pés de Jesus. Você tem esse desejo? O Espírito Santo está falando com você? Então você precisa responder. E eu queria te convidar a ficar de pé no seu lugar, para você fazer uma oração com o Senhor hoje, junto comigo. Deus, precisa mudar as coisas. Eu quero a minha família diante do Senhor, mas eu entendi. Começa comigo. Tem coisa que precisa consertar aqui comigo, na minha vida. Então hoje, Senhor, eu peço perdão. Hoje eu te peço, toma o teu lugar na minha vida, vem reinar. Vem me ensinar pelos caminhos da vida, tomar decisões que são as tuas e não as minhas, fazer do teu jeito e não do meu. Começa algo novo comigo e usa a minha vida para abençoar o meu lar. Eu creio. Como a gente canta da bênção, as gerações virão e a gente vai poder ver filhos, netos, bisnetos. A gente não vai ver, mas eles vão continuar a nossa descendência aos pés do Senhor, amando, glorificando a Deus, sendo instrumento de Deus no mundo, porque hoje você está fazendo uma decisão e um compromisso de dar a sua vida para que os seus cheguem perto do Senhor. Amém? Eu creio. Feche seus olhos. Nós vamos orar. Ah, Senhor, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Deus, pela tua visitação, Espírito Santo. O Senhor está aqui. Nós sentimos, nós percebemos. Obrigado porque o Senhor nos ensina com amor, com carinho, e nos corrige e abre os nossos olhos para que a gente possa viver uma vida coerente com a tua palavra, com aquilo que a gente professa. Obrigado porque o Senhor não desiste de nós e ainda assim nos convida a sermos parceiros do Senhor naquilo que o Senhor quer fazer na nossa casa, na nossa família. Então hoje, Senhor, perdoa pecado e enche a gente da vida do Senhor na nossa vida. O teu Espírito em nós, Jesus em nós, nos ajuda a te amarmos mais, a obedecermos de livre e espontânea vontade a tua palavra, as tuas leis, os teus mandamentos. Nos ensina, Senhor, a fazermos boas escolhas. Nos ensina a sermos fiéis em todo tempo, Deus, no tempo da dificuldade, mas no tempo da alegria, da bênção, da bonança. Nos ajuda a permanecermos fiéis, para que aqueles que caminham conosco vejam a glória do Senhor em nós, desejem ter o Senhor tanto quanto a gente pode ter. Usa a nossa vida para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Antes da gente terminar, eu queria fazer um convite a mais. Talvez exista gente de pé nesse lugar aqui, que está dizendo: eu nunca tomei uma decisão de fato com esse Deus para Ele ser o meu Senhor. E se você é um desses, eu queria dizer para você: não perde a oportunidade. A gente está aqui de pé já, se comprometendo. Eu queria conhecer você, para a gente poder orar junto. Você está dizendo hoje: eu preciso começar um relacionamento com Jesus para ser o meu Deus. Eu quero conhecer você. Levanta a sua mão no seu lugar. Eu quero entender aqui, para a gente poder celebrar junto, para a gente poder orar junto e agradecer a Deus. Tem gente aqui que está dizendo: sim, Jesus, eu preciso de Ti como meu Senhor e o meu Salvador. Levante sua mão, nós queremos orar por você. Deus está aqui nesse lugar e Ele quer salvar. Aleluia, glória a Deus. Tem mais gente aqui dizendo: sim, eu quero Jesus ali no meio, glória a Deus, estou vendo você, estou vendo a sua mão. Tem mais gente dizendo: eu quero Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, eu quero começar algo novo a partir de hoje. Levanta a sua mão, nós queremos orar por você. Deus tem algo novo para fazer na tua vida e na tua casa, por meio de você. Louvado seja o Senhor. Tem mais gente querendo dizer: sim, Jesus, eu quero começar um relacionamento contigo. Pode levantar sua mão, nós vamos orar juntos mais uma vez. Amém? Se você está tomando essa decisão, feche seus olhos agora e repete essas palavras comigo, tá bom? Senhor Jesus, eu entendi que sou pecador, que preciso do Senhor, a minha casa precisa do Senhor. Então, hoje eu abro o meu coração, a minha vida, para te receber. O Senhor é bem-vindo aqui, toma o teu lugar, sela a minha vida com a tua presença, muda a minha história e a minha casa. Amém. Senhor, eu creio que algumas pessoas hoje fizeram esse compromisso em oração, e eu quero te pedir, Senhor, revela a tua vida na vida delas, tua bondade, teu amor, teu cuidado, a tua direção, que elas vejam algo novo, que elas sintam algo novo. A tua palavra diz: sim, quando a gente faz essa decisão, as coisas velhas ficam para trás e algo novo, uma vida nova começa. Então começa esse tempo novo para a tua glória, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Nós vamos voltar a adorar a Deus. Se você tomou essa decisão, quero te dizer que a nossa igreja tem o maior prazer de continuar caminhando com você. Você pode preencher um link ali na tomada de decisão, o Bar Jesus, você pode conversar com alguém. Nós temos um café toda semana, aqui nas terças-feiras, para você que tomou essa decisão. Se você deseja receber esse convite desse café, o pastor Edson vai estar bem aqui à frente, para entregar um convite para você. Você está dizendo: eu preciso me comprometer com a igreja, eu sou crente, estou aqui de passagem, mas estou entendendo que esse aqui passa a ser o meu lugar. Vem para cá, a gente quer entregar esse convite para você, para que você possa dar os próximos passos junto com a gente, na presença do Senhor, e que a bênção de Deus seja sobre o teu lar. Enquanto a gente canta, se você quiser, vem até aqui para receber esse convite, e na terça-feira de noite, a gente vai estar junto mais uma vez, para louvar o Senhor e para buscar os próximos passos na jornada da fé. Tá bom? Vamos cantar? Vamos adorar a Deus.
Quero consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para te seguir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar. Então diz, vai. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Com alegria. Eu e minha casa ficará a sua presença como um perfume que meus filhos irão perfumar todas as nações. Eu e minha casa.
Aleluia! Aplauda bem forte ao Senhor. Que essa seja a verdade do seu coração. Que a sua casa sirva ao Senhor contigo. Amar a Deus, obedecer ao Senhor, ensinar os nossos filhos e permanecer leal em tempos de bonança. Saia com seu coração aquecido por essas verdades. E quando você olhar para essa pulseirinha essa semana, orando pela sua família, lembre-se dos nossos pastores, Pastor Pascoal, Pastor Michel, que estão em um congresso na África do Sul. Abençoe os nossos queridos que estão lá, pedindo a graça de Deus sobre a vida deles também. Eu vou pedir que você levante as suas mãos e nós vamos orar neste momento. Paizinho, muito obrigado por este culto. Nós te agradecemos por essa palavra. Deus, nós te agradecemos por falar com a gente. Jesus, nós queremos guardar todo esse ensinamento que recebemos nessa noite, para termos famílias fortes, saradas, bonitas, protegidas dentro dos seus muros, Senhor. A tua palavra se torna esse muro para nós. Muito obrigado, Paizinho, no teu nome. E com as mãos estendidas assim, que o amor do Pai, a graça do Filho e as consolações do Deus Espírito Santo seja com você. Que o Senhor guarde a sua entrada e a sua saída e te abençoe essa semana, desde agora e para sempre. Vão em paz.
Ou fica para cantar com a gente a última música. Percebi que bastante gente que quer participar da igreja veio procurar Pastor Edson. Então, se você quer se tornar membro da nossa igreja, ele tem um convite da nossa festa de integração toda terça-feira. Vem falar com ele aqui. Se você ainda não é membro, venha conversar com o Pastor Edson, receber o convite da nossa festa de terça. Vamos ver as nossas fotos e cantar juntos.
Se o amas é vindo.
ouvir vocês agora.